As notícias na ERC, edição de Vitor Melendez.
Centenas de milhares de visitantes estão este domingo em Tomar para assistir esta tarde, a partir das 16 horas, ao cortejo dos tabuleiros. De acordo com estimativas apontadas pela própria Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, as ruas da cidade deverão acolher neste domingo entre 700 mil a 800 mil pessoas. 600 tabuleiros, em representação das 11 freguesias do concelho, vão sair esta tarde da Mata Nacional dos Sete Montes e percorrer depois um vasto conjunto de ruas da cidade ao longo de várias horas. A primeira paragem do cortejo dos tabuleiros vai acontecer na Praceta Alves Redol, seguindo depois o cortejo até à Praça da República, onde se vai realizar a homilia e bênção dos tabuleiros, na presença do Bispo da Diocese e dezenas de convidados. Saídos da praça nesse momento, que é considerado dos mais simbólicos do cortejo dos tabuleiros, este percorre de novo o trajeto em direção à Avenida Marquês de Tomar, onde fará a segunda paragem no percurso. O cortejo termina na Avenida General Bernardino Faria, junto à Várzea Grande, onde vai terminar o grande cortejo da Festa dos Tabuleiros. Para responder a qualquer situação que surja, cerca de 120 bombeiros, com apoio de 40 viaturas, vão estar também atentos para auxílio imediato. Domingo será assim um dia de cuidados redobrados, sendo que o calor que se faz sentir e a imensa aglomeração de pessoas irá, por certo, resultar em situações relacionadas com doenças súbitas, inclusive desmaios. Nesse sentido, uma vasta equipa da Proteção Civil está pronta para o que der e vier, com destaque ainda para equipas apeadas de bombeiros que estão munidas de mochilas de primeiros socorros. A prova de que nada está a ser deixado ao acaso prende-se com a presença também de um posto médico avançado do INEM, estrutura erguida no parque de estacionamento situado em frente ao quartel. Na segunda-feira, a Festa dos Tabuleiros encerra com a realização do cortejo da Pesa e a distribuição aos mais necessitados do pão, da carne e do vinho.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na envolvente à Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, continuam sem ter fim à vista. Esta intervenção, recorde-se, já deveria ter sido concluída em novembro do ano passado, mas várias circunstâncias fizeram com que a empreitada se arrastasse desde logo. A evidente falta de recursos humanos suficientes para que o ritmo do trabalho fosse claramente o desejado. A situação extremou de tal forma que a autarquia ponderou denunciar o abandono da obra por parte da empresa. Depois houve um confirmado entendimento entre as partes, sendo que a 15 de maio, último, em reunião da Câmara, o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, dizia que um mês seria mais do que suficiente para a conclusão dos trabalhos. A verdade é que esse mês já passou e estamos mesmo à beira de concluir outros 30 dias.
Efetivamente, esteve agendada uma reunião com a administração da empresa, ou com, digamos, o proprietário da empresa, portanto, há cerca de duas semanas atrás, como é público, portanto, portanto, a empresa não compareceu. E, portanto, para nós, a partir daí, entendemos que isso era uma demonstração, eventualmente, de pouca vontade, para tentar solucionar o que quer que fossem os seus problemas, e entendemos que tínhamos mesmo que avançar para um plano B e, em relação à empresa, a determinar aquilo que a lei de facto determina. Acontece que, efetivamente, na sexta-feira fomos contactados pela empresa por escrito, não só mostrando disponibilidade para reunir, mas também dizendo que tinham conseguido resolver, enfim, as suas questões. Não vou estar aqui a pormenorizar, mas aquilo que eram os problemas da empresa, e portanto que ainda na sexta-feira, mas em particular a partir de hoje, retomariam a obra para tentar concluí-la em menor período de tempo possível. E, efetivamente, aquilo que falta concluir é muito pouco. E, portanto, havendo essa vontade e essa capacidade, acreditamos que, efetivamente, isso possa acontecer. E, portanto, vamos estar muito atentos, muito, muito vigilantes, mas queremos acreditar na boa vontade e até, enfim, porque, efetivamente, uma deserção de obra é muito grave para uma empresa. Essa, digamos que esse ato pode, ou na prática, determina com grande probabilidade a perda do alvará de obras públicas, e portanto isso limita aquilo que depois essa empresa possa fazer. Portanto, com certeza nenhuma empresa está interessada em que aconteça, Em relação à biblioteca, aquilo que estimamos e também que com, digamos, que estimam os nossos serviços é que um mês será mais do que suficiente para concluir o que falta. Portanto, estamos a falar essencialmente de colocação de pavimentos e um ou outro equipamento. Quanto às sanções, vamos deixar concluir a obra e depois tomaremos essas decisões, até porque se, de uma forma ou de outra elas terão que aqui em segundo câmara ser abordadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana da Lousã e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro, deteve um homem de 25 anos, bombeiro voluntário, pela presumível prática de 5 crimes de incêndio florestal ocorridos nos dias 3 e 5 de julho do corrente ano em localidades do Conselho da Lousã. O suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta em zonas com vasta mancha florestal, com centenas de hectares com continuidade vertical e horizontal densamente povoados, confinando com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e decisiva intervenção dos meios de combate, refere um comunicado da PJ. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida das pessoas, habitações e a grande mancha florestal, acrescenta o mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sob o mote Quem o Avisa, a Polícia de Segurança Pública volta a estar nas estradas do distrito durante o mês de julho com a presença dos radares móveis. As operações de vigilância vão centrar-se mais no final do mês, sendo que no dia 20 de julho, às 8 horas, o radar estará na Estrada Nacional 3, no Alvito, em Tomar. 25 de julho, também às 8 horas, na Barreira Alva, Torres Novas. Igualmente, às 8 horas do próximo dia 25 de julho, da Avenida Algebarrota, em Abrantes. No dia 26, igualmente também às 8 da manhã, na rua Dr. Joaquim Francisco Alves, em Orém, e a fechar este ciclo no dia 27 de julho, às 8h30, na rua do Progresso, no Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
As tecnologias digitais estiveram em foco no IPT de Tomar, com a apresentação de um projeto dirigido às estudantes femininas. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar apresentou o projeto Spark DigiGirls, destinado a jovens que queiram explorar as tecnologias digitais, aqui com a chancela do Erasmus+, financiado pela União Europeia. Este projeto conta com a presença de países como a Grécia, Lituânia, Eslovénia e Portugal. A ERT marcou presença na apresentação, à altura em que Célio Marques, coordenador do Spark DigiGirls, deixou claro que há o objetivo de estimular as raparigas a entrar em áreas dominadas pelos homens.
Este projeto é composto por seis parceiros de cinco países, integralmente a Lituânia, Eslovénia, Grécia e Portugal, e tem como objetivo encorajar as raparigas a explorar as tecnologias digitais, como a realidade aumentada, a realidade virtual, a inteligência artificial, a internet das coisas, e assim estimular a sua integração naquilo que são as STEAM, áreas ainda muito dominadas pelos homens. Este projeto termina no final do mês que vem e é finalista do European Digital Skills Awards 2023 na categoria de Empowering Young in Digital. Portanto, é hoje a decisão final e obviamente já é para nós uma excelente notícia que ele esteja entre os finalistas e esperamos então que os resultados nos possam ainda alegrar mais e que possamos ganhar esse prémio.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, justificou esta iniciativa com a necessidade de pensamento crítico da comunidade, advertindo que há alguns estigmas que ainda devem ser ultrapassados.
É com muita honra que o município de Tomar se associe a iniciativas como estas, quando queremos que realmente a nossa comunidade se transforme e que, acima de tudo, abra consciência, faça reflexão naquilo que é o pensamento crítico da nossa comunidade. E aqui, permitam-me dizer-vos que é um pouco isto que estamos a fazer, porque a sociedade tem vindo a evoluir, mas por mais que evolua, há sempre estigmas que têm que ser quebrados. E, tal como a cozinha é para as mulheres, ou as tecnologias ou as engenharias são para os homens, perdoem-me, mas isto ainda não está desmistificado na nossa sociedade. Infelizmente, ainda existe muito preconceitos. E, portanto, é importante que todos os dias nós, em conjunto, possamos refletir sobre isto e que realmente a igualdade de oportunidades é para todos, independentemente do seu sexo, da sua cor, da sua religião, e é isso que a todos nós cabe no dia a dia fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da projetada deslocação do Papa Francisco a Fátima, a 5 de agosto, o município de Ourém está a levar a cabo um conjunto de ações que visam responder aos milhares de visitantes que ali vão marcar presença. O município de Ourém vai criar um terminal rodoviário provisório para a tomada e largada de passageiros dos circuitos de transferes, contratar autocarros para os circuitos de transfer e criar e sinalizar uma circular externa a norte de Fátima para desvio e descongestionamento do trânsito. Serão também contratados contentores sanitários e balneários para apoio aos parques de acampamento autorizado e 80 sanitários químicos portáteis para o reforço na cidade de Fátima. Em articulação com a Biwater, serão disponibilizados bebedouros pela cidade para o reforço da disponibilidade de água potável, executadas as ligações de infraestruturas, água, energia e esgotos para os parques de acampamento autorizado, bem como para apoio à operação de socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e efetuado um reforço de contentores de resíduos sólidos urbanos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Tomar vai receber de 14 a 16 de julho, no Jardim do Mochão, em Tomar, a competição do 3 para 3 interseleções de sub-17 em basquetebol. A apresentação ao público da prova, este ano já na sua segunda edição, realizou-se no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, com as presenças do selecionador nacional, Nuno Manaia, do presidente da Associação de Basquetebol de Santarém, Luís Sousa, da vereadora Filipa Fernandes e do presidente da Direção de Basquete Clube de Tomar, Alcino Lopes. Nuno Manaia, o selecionador nacional, começou por referir que está iniciado em Tomar um novo ciclo para a modalidade.
Esta é a segunda edição e que na época passada dirigi-me à Associação de Basquetebol de Santarém dizendo que íamos iniciar um novo ciclo no 3x3, similar àquilo que fazemos com o escalão de mini 12 e de sub-14 e de sub-16, em que reuníamos todas as associações com a presença das respectivas seleções distritais, para uma competição de 3x3, aquilo que chamamos um interseleções, onde são escolhidos as raparigas e os rapazes no escalão de sub-17, que, no entender das respectivas associações, são os melhores para representarem as suas equipas. As coisas, quando falei na altura com a associação indicou-me logo Tomar é o melhor sítio para fazermos isso. E aí surgiu também o Basquete de Tomar, que desde a primeira hora foi inexcedível no apoio, antes, durante e no pós, e já nesta organização, foi inexcedível na pessoa do Alcino, que todos os que estão aqui conhecem. E depois foi a altura de conversar com a Câmara Municipal, que também, desde a primeira hora, também na presença também da Sra. Vereadora que está aqui presente, apoiou este evento e que correu muito bem.
O Presidente da Associação de Basquetebol de Santarém, Luís Sousa, referiu depois que as expectativas são elevadas para o torneio a realizar este ano, lembrando que o objetivo é tornar Tomar a capital do 3x3.
Muito obrigado pela organização que vão fazer este ano, ou que vamos fazer este ano, melhor ainda do que a do ano passado. A do próximo ano vai ser ainda melhor, sabemos que vamos melhorar sempre. Começando por responder ao João, não necessariamente, ou se calhar não alargando tanto a AB Santarém, que também queremos seja a capital do 3x3, o ano passado disse, nas nossas reuniões internas, que esperava que o Tomar passasse a ser a capital do 3x3. E sabemos que isso já é uma certeza, e como o Nuno já disse, já se fala em ir a Tomar, não é ir ao Interseleções sub-17, é ir a Tomar, como vamos a Albufeira e como vamos a Paços de Ferreira. O desafio é grande, o desafio foi grande o ano passado e, como o Nuno também já referiu, foi superado. Este ano vamos superar com certeza e com expectativas ainda mais altas, e vamos também anotar tudo o que será preciso para no próximo ano melhorar ainda mais. E queremos lançar já o desafio ao município de Tomar para voltarmos cá para o ano e nos anos seguintes, reforço, queremos que Tomar seja a capital do 3x3 e indo alargando aos poucos para a AB Santarém ser o capital do 3x3, a capital do 3x3 também.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, começou por agradecer depois a confiança da Federação e da Associação para a realização do torneio, afirmando que Tomar já é a capital da modalidade.
Queremos ser a capital, não queremos, já somos. É o segundo ano, o primeiro ano fomos muito vitoriosos com aquilo que foi esta parceria aqui vinculada entre a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação do Distrito de Santarém de Basquetebol e o nosso querido clube de coração e da nossa cidade do basquete aqui na pessoa do Alfino. Dizer que isto foi, sem dúvida, uma parceria vitoriosa e, por isso, hoje estamos aqui reunidos. Certeza que para o ano estaremos aqui novamente sentados para continuar a realçar aquilo que queremos para o basquete e para o território de Tomar, que é, efetivamente, ser a capital do 3x3. Queria, neste momento, agradecer a confiança. A confiança da Federação e da Associação pela Autarquia de Tomar para a existência deste torneio aqui no nosso território. Efetivamente, somos um território muito alargado em património, em história e em tradição, mas também somos um território muito rico naquilo que é a dinâmica desportiva. E isto deve-se às parcerias existentes entre autarquias e associações de desporto existentes no nosso concelho, que não posso deixar de aqui realçar aquela que é o Basquete Clube de Tomar, que tem sido, de algum modo, aqui uma grande alicerce para a autarquia naquilo que é a dinâmica do basquete aqui no nosso concelho.
Alcino Lopes, o Presidente da Direção do Basquete Clube de Tomar, falou depois do crescimento da modalidade no concelho de Tomar.
Começámos com um projeto que andava associado a um núcleo de um grande clube de Lisboa. Por opção, criámos um organismo autónomo enquanto associação desportiva. Começámos com 3 equipas em competição, neste momento vamos com 5 e conseguimos já colocar atletas nossos em seleções distritais e por via indireta, porque já temos até pela segunda vez um atleta nosso nos trabalhos das seleções nacionais. Isso indica que aquilo que nós estamos a trabalhar, sem falsas modéstias, é de qualidade. Temos também, em parceria com a autarquia, o projeto das aulas extracurriculares no primeiro ciclo, que é a pequena semente onde se ganha o gosto pela modalidade. Estamos neste momento com cerca de 500 alunos a ter esta modalidade nas escolas e daí, no segundo ciclo principalmente, começam a chegar-nos esses alunos que depois, então sim, trabalhamos com eles de forma paulatina e por forma a que eles, numa primeira fase, ganhem o gosto pelo jogo, que depois joguem para brincar, para depois chegarem a esta fase também da competição, da formação e vão para a competição e já não envergonham de tomar em lado nenhum do país, garantidamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade, na sessão realizada em Igreja Nova do Sobral, a transferência de competências para as juntas de freguesia. O Presidente da Câmara, Bruno Gomes, classificou este momento como histórico para o concelho, num processo iniciado há anos, pela quase totalidade dos municípios, que irá trazer mais trabalho e responsabilidade para as freguesias. No final da Assembleia, Bruno Gomes e os 7 presidentes de junta assinaram sim os autos que possibilitam que, a partir de 1 de janeiro de 2024, a gestão e manutenção de espaços verdes e a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores, de acordo com a proposta de aceitação de cada junta ou união de freguesia, sejam efetuadas pelas juntas, sendo que a Câmara transfere como compensação financeira cerca de 320 mil euros. Bruno Gomes salientou ainda o trabalho realizado pelo vice-presidente Orlando Patrício, do presidente da Assembleia Municipal e de todos os presidentes de junta neste processo fundamental de descentralização de competências.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Caros ouvintes, hoje é o dia do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros. E tendo em conta as multidões, o calor e o tempo prolongado de pé, venho falar-vos de desmaios e de como os podemos prevenir. Os desmaios, ou tecnicamente denominados por síncopes, são perdas transitórias e súbitas da consciência, que resultam de uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Habitualmente têm uma duração curta, de segundos, e a recuperação é rápida e completa, sem qualquer sequela. A maioria das causas dos desmaios não são graves e a mais frequente é a reação vasovagal, que acontece quando há uma dilatação dos vasos sanguíneos, com consequente diminuição da pressão arterial e do fluxo sanguíneo ao cérebro. Esta crise vasovagal é muitas vezes desencadeada por estímulos comuns, como estar muito tempo em pé, exposição prolongada ao calor com desidratação, mudanças súbitas de posição, como levantar abruptamente, crises de pânico ou ansiedade e dor muito intensa. Geralmente, os desmaios são precedidos de sintomas que funcionam como um aviso ou um alerta e variam desde tonturas, alteração da visão, palidez, suores, calor ou frio e sensação de cabeça vazia. Nestas situações, a posição adequada deve ser a deitada com os membros inferiores elevados ou assentada com a cabeça entre os joelhos, evitando o levante repentino. De forma a prevenir os desmaios, é importante manter-se hidratado através da ingestão de pelo menos 1,5 litro de água e da evicção de bebidas alcoólicas. Aumentar a ingestão de sal, exceto se tiver hipertensão arterial, fazer várias refeições leves ao longo do dia, prevenindo episódios de hipoglicemia causados por jejum prolongado, evitar mudanças rápidas na posição do corpo, adotando posturas intermédias, optar por ambientes frescos em vez dos quentes e abafados, evitar períodos prolongados em pé, movimentando com frequência os membros inferiores. Espero que, com estas medidas, os tomarenses e os seus visitantes possam desfrutar da cidade em festa e aproveito ainda para desejar a todos os trabalhadores, colaboradores e ouvintes da Rádio Hertz umas excelentes férias de verão.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.